E, professor, como é que isso surgiu? Como é que é a história
Pois
desse trabalho que o senhor iniciou?
é, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e nas quintas-feiras eu tinha consulta no Hospital das Clínicas, onde eu ensinava alguns alunos de psiquiatria a parte prática. E o Centro de Direitos Humanos do Pirambu, que é uma favela de 280 mil habitantes em Fortaleza, me mandava os casos que tinham alguma repercussão psíquica em função da questão dos direitos humanos. Enquanto era dois, três, eu podia colocar entre os pacientes já que estavam lá para consulta. Só que um dia chegaram oito pessoas dessa favela, mandadas pelos direitos humanos, com depressão, com sofrimento, e não tinha como eu atender, já tendo oito lá inscritos, chegar mais oito e numa tarde ver 16 pessoas. Então eu disse, diga aos direitos humanos que não mande mais, que nós vamos fazer o movimento inverso. Eu vou com meus alunos lá para a favela ver essas pessoas in loco. E na quinta-feira, quando eu vim, tinha 30 e tantas pessoas, todas atrás de um remédio, todas querendo um remédio controlado, porque era depressão, era sofrimento. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei e vi que a maioria das demandas era sofrimento, não era patologia, não era uma doença. E eu me dei conta, então, e talvez nós, instituições, estejamos medicalizando o sofrimento. Ainda bem que eu não tinha psicotrópico para dar. Aí eu fui vendo, 90% do sofrimento das pessoas, das queixas, era um sofrimento que precisava ser escutada, que precisava ser acolhida e não medicalizada. E foi então a partir daí que nós fomos dando conta que esse modelo hospitalocêntrico, esse modelo que tenta prescrever só remédios para o sofrimento, não resolve. Nós temos casos como de depressão ou de psicose, que essa sim precisa de remédios, mas a grande maioria das pessoas que vinham para estas terapias aqui era apenas sofrimento. E aí veio a necessidade de a gente criar um instrumento, que é o que nós chamamos de terapia comunitária sistêmica integrativa, que foi um trabalho que surgiu nesses 22 anos que nós estamos trabalhando aqui, onde nós criamos esse espaço de escuta do sofrimento do cotidiano. E é uma forma de acolher esse sofrimento sem precisar medicalizar, que não vai resolver. E com esse instrumento de trabalhar a competência das pessoas, a gente termina por intervir nos determinantes sociais. Por exemplo, o estresse prolongado, diz a Organização Mundial da Saúde, que o estresse prolongado durante muitos anos, ele atinge o sistema imunológico, a pessoa adoece mais facilmente, tende a ter problemas de coração, quer dizer, toda a hipertensão, as cardiopatias e a diabetes. Então, a gente começou a criar esse espaço de escuta para que as pessoas, daqui 30 anos, não precisassem de uma hospitalização ou gastar caro com a questão da saúde. E isso tudo nós nos baseamos na nossa cultura, na cultura brasileira. Nós começamos as terapias colocando: quando a boca cala, os órgãos falam. Vamos falar com a boca para não falar com depressão, não falar com insônia, para não falar com gastrite. Quando a boca cala, os órgãos falam, e quando a boca fala, os órgãos saram. Então, nós estamos reduzindo o estresse de pessoas que talvez daqui a alguns anos iria com certeza precisar de fazer alguma cirurgia ou ter algum problema cardiológico, não é? E aqueles casos graves que de fato precisam de um especialista, de um psicólogo, de um psiquiatra, ele é encaminhado.
Doutor Adalberto, pela sua fala, a gente pode pensar um pouco, então, que hoje em dia as pessoas acabam tendo um limiar muito pequeno para o sofrimento, para as coisas comuns da vida, porque a vida também tem perda, a vida também tem questões complicadas, mas a gente está perdendo um pouco a habilidade para lidar com essas coisas?
Eu acredito que o estresse tem aumentado porque os desafios são cada vez maiores. E hoje todas as classes sociais são atingidas, sobretudo no caso das favelas, nos espaços de conflito, nesse espaço de perda, nesse espaço onde falta o acolhimento, né? O risco maior é nós, psiquiatras, medicalizarmos o sofrimento. Porque o sofrimento não é remédio que cura sofrimento. O que cura sofrimento é o acolhimento, é a escuta, é a massagem anti-estresse, é a autoestima, são dinâmicas de grupo que você usa, tem a biodança, a bioenergética, a terapia comunitária. Então, eu acho que o limiar de tolerância, de fato, tem diminuído, mas o risco maior para a saúde deles é nós, do mundo psi, tentarmos medicalizar o que deveria ser acolhido.
E dentro dessa convivência, são essas práticas que o senhor mencionou que vocês perceberam que eram mais eficazes, ou seja, fazer com que as pessoas criem um espaço de convivência onde possa existir trocas afetivas também?
Exatamente. Nós fizemos em 2006, nós fizemos aqui a Universidade Federal do Ceará, o Projeto Quatro Varas, onde nasceu a terapia comunitária sistêmica integrativa, nós fizemos um convênio com a Secretaria Nacional Antidrogas e nós treinamos 900 pessoas no Brasil todo para trabalhar como terapeutas comunitários em questões de álcool e outras drogas. E nós fizemos, na época, uma pesquisa de impacto em cima de 12 mil questionários em 12 estados do Brasil. E nós tivemos um resultado significativo, 88,5% das pessoas que vieram para as rodas de terapia comunitária tiveram resolutividade na própria terapia em si. Apenas 11,5% é que foi encaminhado para os especialistas, para os postos de saúde, para os especialistas. Isso foi em 2007. Em 2008, o ministro da Saúde, Dr. José Gomes Temporão, quando viu o resultado dessa pesquisa, telefonou para nós aqui. Nós fomos ao Ministério da Saúde, apresentamos o resultado da pesquisa e o ministro disse, vamos implantar no SUS. Então, em 2008, nós treinamos 1.100 terapeutas comunitários ligados ao PSF, Programa de Saúde da Família. E este ano, nós estamos treinando mais 1.000 terapeutas comunitários, que são agentes comunitários, médicos, enfermeiros, que estão nos postos do PSF da Família. Então, esse trabalho mostrou que com as terapias comunitárias, por exemplo, as pessoas estão tornando-se mais autônomas e menos dependentes dos especialistas e das instituições, deixando para os especialistas os casos que, de fato, só o especialista pode tratar.
E, doutor Adalberto, como é que esse treinamento, ele é colocado de que forma, assim, para que as pessoas possam conduzir as reuniões? De que maneira? Como é que as reuniões acontecem dentro da terapia comunitária?
A terapia comunitária, ela tem um momento de acolhimento, onde a gente explica que a terapia é um espaço de partilha da experiência de vida, que a comunidade tem problema, mas ela também tem soluções. Nós celebramos os aniversários do mês, e as regras são colocadas. Não pode dar conselho, não pode julgar, não pode criticar, não pode condenar. E quando falar de si usando eu. Não pode falar de coisas teóricas. E quando alguém estiver falando alguma coisa, que alguém se lembrar de uma música, pode propor. Então se canta, etc. Tal. Depois, várias pessoas apresentam seus problemas. Uma pessoa disse que tem uma depressão, não sabe o que fazer. Outra, um filho entrou na droga e não sabe o que fazer, uma outra fala de uma fobia. Então, tem várias, que está desempregada, aparece de tudo. A comunidade vota e seleciona um tema. Aquele tema escolhido, por exemplo, se for insônia, que foi o escolhido, essa pessoa tem uns 15 minutos, ela fala, todo mundo faz perguntas sobre o significado da insônia dela, da dificuldade dela. Então, depois disso, a gente abre para a comunidade e pergunta: quem de nós já viveu uma insônia e o que fez para resolver? E então, da própria comunidade, começa a emergir soluções. Uma senhora diz, eu tive uma insônia, eu resolvi tomando o suco do capim-limão, e ela dá a receita. Uma outra diz, a minha insônia eu resolvi fazendo uma massagem de um curandeiro que mora em tal rua e dá o endereço. Uma outra diz, a minha insônia eu resolvi rindo. Uma outra cantando, uma outra rezando, uma outra caminhando, fazendo ginástica. Então, o que a gente vai vendo é que aquela pessoa que estava com um problema, aparentemente sem solução, esperando, vamos dizer, um psicotrópico, ou que o doutor tenha a solução, de repente emerge mais de 12 possibilidades. Então, a comunidade que tem problema, ela também tem suas soluções. Não precisa a gente ir nesses espaços de exclusão, é como se eles fossem ignorantes, que não soubessem nada na vida. Eles têm uma experiência muito boa. E a nossa proposta é somar esse saber acadêmico, esse saber científico dos doutores que vêm das universidades com a experiência de vida, que essa é uma ideia-chave. A carência gera competência. Se as pessoas estão vivas, depois de passar por tanto sofrimento, elas adquiriram uma competência, um conhecimento que precisa ser levado em conta na hora que nós vamos fazer um trabalho social.
E isso também é dar poder às pessoas, né, doutor Adalberto?
Com certeza. É a parte do empoderamento. Elas são valorizadas na sua experiência, né? Porque um dos pontos fortes, chaves da terapia, é que toda a comunidade tem problema, mas ela também tem soluções. Nós técnicos, nós universitários ou trabalhadores sociais, temos que ser muito mais garimpeiro de pérolas do que ser salvador da pátria. Nós temos que compreender, e compreendemos nesses 22 anos de trabalho, que a carência gera competência. Eu posso amar porque eu fui amado, então eu dou muito amor. Mas eu posso amar porque eu não fui amado. E nós temos observado que os melhores cuidadores que nós encontramos nesse Brasil todo são aquelas pessoas que têm uma história de sofrimento superado, que nós estamos dando melhor aquilo que não recebemos. Para você ter uma ideia, nós já treinamos aqui na Universidade Federal do Ceará, nós já treinamos 15.500 terapeutas comunitários em todo o Brasil. Então, nesses 22 anos, nós temos observado isso, né? Que aquelas pessoas que têm uma carência superada tornam-se verdadeiros especialistas. Um outro ponto forte é que nós valorizamos os recursos da cultura. Aquela pessoa que tem problema, ela tem solução, e a gente vai valorizar o que é que a cultura brasileira tem feito para superar os seus traumas, os seus sofrimentos. E, sobretudo, valorizar a competência, porque a grande maioria dos programas oficiais, quando vão trabalhar com populações de exclusão, eles estão voltados para a carência. Carece de comida, dá comida. Carece de roupa, dá roupa. Carece. Então, nossa metodologia de trabalho valoriza a competência. Qual é o ponto forte? O que é que você sabe fazer? Nós estamos reforçando o que tem de positivo, promovendo a saúde, não combatendo a doença.
E essa metodologia, doutor Adalberto, ela pode trazer frutos muito ricos, muito bons, independentemente do meio social em que ela é aplicada. Não necessariamente precisa ser em meios onde a carência, exatamente, a carência é muito grande. Como é que
inclusive
isso funciona?
Hoje nós temos no Brasil a ABRATECOM, que é a Associação Brasileira de Terapia Comunitária, que congrega os terapeutas formadores. Nós temos 36 centros de formação no Brasil e nós temos também já uma vertente para a Europa. Já existe a Associação Europeia de Terapia Comunitária, que nasceu inspirada, eles vieram treinar aqui, depois eu fui para a Europa treiná-los, eles estão formando lá. E a grande pergunta que os jornalistas muitas vezes fazem é como é que uma coisa que nasceu, uma metodologia que nasceu numa favela do Brasil, do Nordeste, está servindo para Genebra, na Suíça. O que eu sempre tenho dito é que aqui no Brasil, muitas vezes nas nossas favelas, é a miséria material que traz o sofrimento. E na Europa é a miséria existencial, afetiva. As pessoas lá vivem bem, mas afetivamente são verdadeiros favelados, não se tocam. Então, a terapia comunitária, embora tenha nascido numa favela, hoje ela está sendo aplicada nas escolas, em empresas. Por quê? Porque nós vamos trabalhar o saber fazer das pessoas. Nós vamos valorizar a sabedoria que vem da experiência de vida. Então, embora tenha nascido na favela, hoje ela está atingindo todos os níveis. Porque a metodologia é uma metodologia que valoriza a competência e que permite a construção de redes de apoio solidário. Esse é um outro ponto forte que a Organização Mundial da Saúde fala, dos determinantes sociais da saúde. Eu falei no início do estresse. Quando uma pessoa está vivendo uma situação de estresse muito forte, uma verdadeira tsunami afetiva, o que ela mais precisa é do apoio comunitário. Então, quando nós terminamos a terapia comunitária, as pessoas começam a se conhecer, identificar que o problema dela não é só dela, é de tantos outros, e aquele problema que parecia individual, pessoal, é um problema que é coletivo, e isso permite uma releitura e uma ressignificação daquele sofrimento e dando a ele a dimensão social que ele tem, para que socialmente e juntamente as pessoas também se mobilizem para que seus direitos necessários e básicos sejam preenchidos e respeitados.
E, doutora Adalberto, qual é a sua percepção pessoal, o seu sentimento pessoal de ver uma ciência que é tão restrita como a psiquiatria, onde há um acesso tão difícil, tão poucas pessoas conseguem buscar ajuda nesse sentido? Como é que é, pessoalmente, fazer o caminho inverso e levar isso para as pessoas de uma tal forma de que elas mesmas possam sentir como buscar a ajuda que elas precisam? Acompanhar hoje, depois de mais de 20 anos, voltar, acompanhar um grupo, como é que o senhor se sente?
Olha, eu quando eu vim a primeira vez aqui, que eu perguntei às pessoas o que é que vocês vieram, que aí vocês querem? Nós queremos remédio para a nossa doença. Eu disse para eles, eu também vim aqui com meus alunos em busca de remédio para a nossa doença. E eles disseram, qual é a doença do senhor? Vocês estão tão rosados, tão fortes, corados. Eu disse, vocês estão satisfeitos com os médicos que nós temos? Muitos disseram, não. Por quê? Porque não escuta a gente, estão sempre apressados, estão sempre nervosos, não tem tempo para a gente. Eu disse, eu vim aqui resolver o meu problema. Só que eu descobri que para resolver o meu, preciso de vocês e será feita uma relação de comunicação com vocês. Eu vim aqui me curar da minha alienação universitária. Eu vim aqui me atualizar com as coisas da nossa realidade brasileira, porque a realidade brasileira é também uma universidade. Nesses 22 anos que eu tentei vir aqui ajudar os direitos humanos a fazer alguma coisa, eu aprendi talvez muito mais do que o que eu pude dar. E uma das coisas que eu aprendi é que a realidade é uma universidade, a gente aprende. E que a academia não tem a hegemonia da produção do conhecimento. A academia, a universidade, produz um conhecimento muito importante e necessário, mas a experiência de vida das pessoas que vivem também produzem conhecimento e tem que ser levado em consideração. Então, eu acho que o que nós temos que fazer, talvez, se há uma crítica a fazer muitas vezes ao modelo biomédico, é que a gente olha e acha, se eu reduzo a doença mental a apenas um problema mental, eu estou reduzindo o homem. O homem é mais do que ele tem uma dimensão biológica, tem uma dimensão psíquica, tem uma dimensão social e tem também uma dimensão espiritual. Então, esses quatro setores, esses quatro fatores juntos é que formam a dimensão do humano. E a gente não pode olhar só pela dimensão biológica. Se eu achar que uma depressão é só e exclusivamente biológica, eu estou reduzindo o homem a apenas um conjunto de reações. Também ele não é só psíquico, ele também não é só ser social, ele é um conjunto dessas coisas. E quando a gente começa, e aí talvez a minha própria formação, porque além de psiquiatra, eu também sou antropólogo, eu também fiz filosofia, fiz teologia, o fato de me dar uma visão mais abrangente do homem me permitiu eu sair dessa visão um pouco míope e trabalhar numa perspectiva mais aberta e percebendo, a antropologia me ensinou que cada sistema, cada cultura tem suas respostas culturais, tem suas terapêuticas culturais que devem ser levadas em consideração.